E vamos aprofundar em relação a esse tema, que era a grande votação esperada para o dia de ontem, Marco Civil da Internet. Como a reportagem da Lara disse, o ponto mais polêmico é a chamada neutralidade da rede, que pretende garantir a inexistência de qualquer privilégio na transmissão de dados, independentemente do conteúdo, da origem, do destino, do serviço, do terminal, do aplicativo, ou seja, evitar que grandes grupos acabem se tornando donos da rede, né? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto agora é o especialista em direito digital, Leandro Bissoli, que já nos ajudou aqui a compreender melhor esse assunto. Leandro, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Câmara.
E a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
Bom, eu começo perguntando, Leandro, se algum país já conseguiu, se você tem notícia, se algum país já aprovou modelo semelhante em relação à questão da neutralidade da rede. Isso é algo, digamos assim, exclusivo do projeto brasileiro ou isso é uma tendência mundial?
Bom, isso é uma tendência. Na verdade, eu não consegui ainda levantar quantos países já têm esse princípio da neutralidade da rede já aprovado em lei, isso, né? Ela é um fator impeditivo, principalmente por conta das operadoras em si, que elas buscam, de um certo modo, delimitar velocidades para tipos de pacotes, tipos de serviços de dados, né? E esse é o grande impasse do que a gente fala da neutralidade da rede em si.
Bom, sem neutralidade, as empresas que provêm o acesso, elas podem querer ganhar nas duas pontas, né? Na ponta de quem acessa e na ponta de quem oferta.
Isso mesmo, né? Acaba que irá acontecer isso dessa forma. Existe até um evento, uma conferência das empresas de telecomunicações, um grupo mundial que vai acontecer em Dubai, agora no final do ano, que um dos pontos, inclusive, é tratar sobre esse modelo de cobrança também, né? Até mesmo porque esse modelo de cobrança, ele já está vigente de um período anterior à própria internet, né? E provavelmente alguma coisa irá acontecer em cima disso também.
Agora, em relação às decisões que já. O que foi votado na semana passada, não sei se o senhor acompanhou, a criminalização, né, de algumas atitudes por meio da rede dos computadores. A gente até conversou com um especialista na semana passada e que ela comentou que justamente o marco deveria ter vindo antes da definição dos crimes, né, de quem comete crime na internet. O senhor acha que realmente era imprescindível a votação do marco antes dos crimes?
Olha, era recomendável, mas vamos dizer assim, não seria imprescindível, porque, de um modo em geral, a gente ainda existia aquela lacuna, né, em cima da legislação sobre aquele ponto que era o de acessar indevidamente recursos de dispositivos informáticos. Como a gente tinha essa lacuna, a relação em si, ela acaba não sendo tão necessária nesse momento, né? É claro que existem aí outras opiniões divergentes e opiniões que buscam até o aumento da pena, que eu também acho que não cabe. Mas acho que é possível sim separar nesses dois momentos em si. Até mesmo porque pontos importantes do Marco Civil, que é o registro e a guarda dos famosos logs, ou dos registros em si, é um ponto que está em discussão ainda, que acaba afetando lá essa própria lei que trouxe os crimes aí eletrônicos.
Nós estamos conversando com o Leandro Bissoli, que é especialista em direito digital, avaliando conosco aqui o projeto Marco Civil da Internet, que quase foi votado no dia de ontem, mas a falta de acordo, especialmente no ponto da neutralidade da rede, impediu que ele fosse votado, e aí o processo foi adiado para a semana que vem. Leandro, quase ninguém tem coragem de dizer que é contra a neutralidade da rede, né? É um princípio, eu acho que é muito caro a toda a sociedade, é uma conquista associada a internet, né? Só que esse debate sobre a neutralidade da rede acaba acontecendo no âmbito do que seriam as exceções. Pelo texto, isso seria regulamentado por decreto presidencial, né? E uma tarefa que fica a cargo da Anatel, né? De traçar esses parâmetros para esse decreto. Como é que você vê esse impasse em torno das exceções? Porque às vezes podem ser tantas as exceções que o princípio vai para o saco, né?
Exatamente. E acaba sendo uma grande preocupação. É claro que as operadoras se sentem, vamos dizer assim, sem eles buscam, de um certo modo, trazer com que isso não fique regulamentado, né, de uma maneira tão, vamos dizer assim, direta assim, desse princípio. Eles buscam realmente que até a Anatel formalize os procedimentos. Se você for pensar de um outro lado, relacionado até mesmo aos incentivos, projetos em si, investimentos, talvez se tivesse uma regulamentação que estabelecesse ou ajudasse um pouco melhor a colocar valores, porque provavelmente também tem gente que poderia até se beneficiar, que seria o que pagaria pouco ou usaria pouco, ou algo parecido. Então, daria para ser trabalhado, acho, esse texto em cima de um procedimento. O problema é que eles não querem que isso fique como uma lei. Tem um procedimento montado.
Leandro Bissoli, agora em relação à privacidade dos usuários, parece que esse outro ponto pode causar uma certa divergência. Há uma proposta, pelo menos é defendida por um dos deputados, que quer permitir que os provedores de conexão possam armazenar os registros de acesso e aplicações dos usuários. Ele argumentou, esse deputado, que os produtores de conteúdo podem armazenar dados e é justo dar aos provedores o mesmo tratamento. Primeiro, eu gostaria de saber, né, o que você acha dessa proposta, e outra, isso já não acontece de certa forma informalmente, já que não é regulamentado?
Sim, isso já acontece, até mesmo porque eles utilizam essas ferramentas e essas informações até para conseguir identificar melhor o seu usuário. Eu não sei te dizer exatamente se isso traria algum benefício ou não, porque, de um certo modo, como o Marco Civil, ele também traz, como vamos dizer assim, a opção, né? Ele faz com que o provedor do aplicativo, que são as principais ferramentas, tenham como, vamos dizer assim, a escolha se eles vão gravar ou não gravar, e se forem gravar, avisar. Isso gera um risco para parte de uma investigação de autoria, porque eu não tenho aonde procurar, né? Tipo assim, eu não sei quem é que está conectado ou que mandou um e-mail, que acessou uma rede social. Talvez, se esse provedor, então, de conexão tivesse essa informação, ajudaria num processo. O que o pessoal bate em contra é que aí existe toda uma liberdade e, vamos dizer assim, o direito da privacidade que esses provedores de conexão estariam infringindo. Claro que tudo isso teria que ter, vamos dizer assim, ser combinado, né? Avisado entre as partes, né? O provedor de conexão, como do aplicativo, que é o que traz o projeto, informe o usuário o que coleta, quando coleta, como coleta e para que vai usar.
Perfeito. Bom, dois pontos que também geram polêmicas e que eu acho que merecem um comentário. Um é sobre retirada de conteúdo, né? De acordo com o texto do Marco Civil, os provedores de conexão à internet não serão civilmente responsáveis pelos danos que forem relacionados a esse conteúdo que é gerado por terceiros, né? Os provedores de conexão ficam isentos, mas os provedores de conteúdo, sim, e aí eles podem ser punidos, né? Outra coisa, hoje, né, de modo geral, essa remoção só é feita de forma extrajudicial, né? É feita de forma normalmente extrajudicial, o usuário pede por e-mail ou manda uma notificação extrajudicial, porque a judicial, convenhamos, demora uma enormidade de tempo, né? Como é que você vê essa questão e também a questão relacionada a direitos autorais, que também tem a ver um pouco com remoção de conteúdo, porque muita gente posta algo que tem um direito, carrega um direito de autor, e aí isso deveria ser removido com alguma velocidade maior. Queria a sua opinião sobre esses dois aspectos que se comunicam e que são também muito polêmicos.
Exato. Na verdade, o jeito, como está escrito no projeto, ele se preocupa em relação, na verdade, não ao, a liberdade de expressão nesse ponto, mas sim ao trabalho que uma pessoa que venha sofrer com algum conteúdo tenha que ter. Hoje o projeto ele traz com que você, o provedor de aplicação, né, vai conseguir, vai poder retirar um conteúdo que denigre a imagem, imagens, conteúdos relacionados à propriedade intelectual após ordem judicial. Né? Ou seja, hoje você consegue muitas vezes retirar um conteúdo em cima de notificações extrajudiciais ou por ferramentas através do próprio site da aplicação. A partir de ser aprovado nessa, do modo que está, você, o provedor de aplicação, vai ter a obrigação apenas de tirar o conteúdo após a ordem judicial. E aí ele carrega em si, na verdade, a responsabilidade se ele não retirar o conteúdo. Né? Países como o Canadá, por exemplo, eles utilizam uma metodologia que é chamada notes to notes, né? Ou seja, notificação a notificação, onde uma pessoa que se sente lesada informa o portal passa essa, vamos dizer assim, essa notificação que essa pessoa mandou para quem colocou o conteúdo, para o usuário que colocou o conteúdo. O usuário tem a opção de responder para o portal ou ele não responde. Se o usuário que colocou o conteúdo não responde para o portal, aquele conteúdo sai do ar. Se ele responde para o portal ali fez o trabalho dele de servir como um canal de comunicação entre as duas partes, ele consegue identificar quem é o usuário que postou aquela mensagem, porque houve essa comunicação, e aí ele mantém, e aí a pessoa que se sente lesada ingressa no judiciário.
Leandro Bissoli, fazendo uma análise mais geral agora do projeto do Marco Civil, que pontos o senhor destaca como muito bons e o que o senhor acha que deixou de entrar, que deveria ter entrado?
Olha, eu acho que o projeto em si, ele é bom, não tenho nenhum ponto assim que a gente possa falar ele, na verdade, em alguns momentos ele acaba só trazendo coisas que já tem a nossa previsão legal, na nossa Constituição Federal, alguns direitos fundamentais, ele repete aqui. A parte de educação em si, colocar como uma diretriz de educação, eu achei fantástico, é necessário educação digital quanto aos usuários, e aí estabelecer as responsabilidades, ou quem deveria também apoiar o governo, né, nessa educação digital, e a gente poderia falar em provedores de conexão e provedores de aplicação, né. A partir dos registros, né, o prazo de guarda, o que me deixou preocupado foi aquilo que eu havia comentado sobre a possibilidade, né, na verdade, a opção do provedor de aplicativo guardar ou não guardar esses dados. A neutralidade da rede é um ponto muito bom, contudo, você vai ter todos esses entraves, como a gente consegue observar. E eu acho que, de modo em geral, são esses os principais pontos.
Bom, perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez, Leandro Bissoli, especialista em direito digital, conversando conosco aqui sobre o Marco Civil da Internet, que poderia ter sido votado ontem, um acordo não foi possível, e na terça-feira que vem está marcada mais uma tentativa para criar essa que é a lei que é apelidada de a Constituição da Internet no Brasil. Leandro, mais uma vez, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade, já que certamente recorreremos à sua experiência para continuar analisando esse tema.
Que isso, é um prazer falar com vocês. Muito obrigado novamente pelo convite e um bom dia a todos, a todos os seus ouvintes.